DW. Jornal da Manhã.
Quinta-feira, dia 14 de março de 2019, saúda-vos António Cascais para mais um Jornal da Manhã da DW. Os títulos: Angola, UNITA pede aos militantes para que ajudem a pagar as despesas do enterro do líder histórico Jonas Savimbi. Palavras do porta-voz do Partido do Galo Negro.
Penso que os militantes do partido estão sensibilizados para a importância deste grande ato que vai culminar com a inumação dos restos mortais do Dr. Savimbi na sua aldeia natal.
Moçambique, instalação de internet grátis na praia de Wimbe, na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, está a ter um impacto positivo na vida dos estudantes. E ainda, a Grã-Bretanha e o Brexit. Mais um dia dramático no Parlamento. O desenvolvimento já a seguir. A UNITA está a preparar o funeral do seu líder fundador, Jonas Savimbi, que está previsto para abril. O maior partido da oposição angolana lançou uma campanha de angariação de fundos e ouviu várias críticas nas redes sociais. Mas, em entrevista à DW África, a UNITA garante que a resposta dos militantes está a ser satisfatória. Esta quarta-feira, a UNITA fez 53 anos. Manuel Luamba.
A UNITA assinalou esta quarta-feira o seu 53º aniversário no ano especial, o ano em que serão realizadas as cerimônias fúnebres de Jonas Savimbi, 17 anos depois da sua morte. Num comunicado, divulgado por ocasião do aniversário, a UNITA diz que este é um ano da consagração da memória de Savimbi. Alcide Sakala, porta-voz do partido, diz que este é um momento de reflexão sobre a vida e obra do seu líder fundador.
A nossa celebração dos 53 anos de existência do nosso partido reveste-se de uma grande importância, particularmente para este ano, em que nós realizamos as exéquias do Dr. Savimbi. É um momento de reflexão à volta da sua obra e ideais, à volta da sua visão, numa altura em que o partido se agiganta em todo o país.
O funeral está previsto para 6 de abril, na província angolana de Bié. O governo disse que o funeral do antigo líder do Galo Negro não terá honras do Estado, por não pertencer à família governamental na altura da sua morte. Há um mês, a UNITA lançou uma campanha de recolha de fundos. O partido pede 500 kwanzas, menos de 1,5 € por militante, para ajudar a custear as cerimônias fúnebres de Savimbi. A campanha foi alvo de várias críticas nas redes sociais. Há quem diga, por exemplo, que é uma vergonha que a UNITA peça esmolas aos seus membros. Em entrevista à DW África, o porta-voz do maior partido da oposição em Angola justifica a realização da recolha de fundos voluntária.
O problema de recursos foi sempre o calcanhar de Aquiles das organizações políticas, sobretudo quando estão na oposição. E foi na base desta perspectiva que a direção do partido achou que se devia fazer esta petição para se angariarem fundos, para poderem ajudar todo o trabalho que se relaciona com este processo das exéquias.
Sakala diz que a adesão dos cidadãos e militantes à recolha de fundos é satisfatória.
Os resultados são encorajadores, são positivos, tem havido respostas muito positivas e penso que os militantes do partido estão sensibilizados para a importância deste grande ato que vai culminar com a inumação dos restos mortais do Dr. Savimbi na sua aldeia natal, na localidade de Lopitanga, no município do Andulo.
O porta-voz da UNITA não adiantou, no entanto, quanto dinheiro já foi angariado. As exéquias de Savimbi começaram a ser planeadas em agosto do ano passado, quando o presidente da República, João Lourenço, prometeu empenhar-se pessoalmente no processo, depois de reunir com o líder da UNITA, Isaias Makuva, no Palácio Presidencial. Entretanto, técnicos angolanos, sul-africanos e portugueses deslocaram-se à província de Moxico, onde Savimbi foi sepultado depois de ser morto em combate, e recolheram amostras para fazer testes de ADN. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E queremos desafiar os nossos ouvintes e usuários a responderem à seguinte pergunta: Jonas Savimbi, líder histórico da UNITA, merece de facto ser homenageado 17 anos depois da sua morte? Ele foi um santo ou um pecador? Um grande patriota ou um monstro em persona? Guilherme Correia da Silva está aqui no estúdio. Guilherme, já há respostas à nossa pergunta?
Olá, bom dia. Temos vários comentários no Facebook esta manhã. Um deles de Mariano Joaquim, que diz que Jonas Savimbi lutou para o povo e por isso merece ser chamado e homenageado como um herói, apesar das diferenças políticas existentes entre os partidos num dado país. Mariano Joaquim diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um dos comentários que já recebemos no Facebook. Trazemos mais à frente.
E, como sempre, desafiamos os ouvintes a darem mais respostas à nossa pergunta.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E agora as notícias que marcam a atualidade nos PALOP. Na Guiné-Bissau, o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, que ficou em segundo lugar nas legislativas de domingo, segundo os resultados provisórios, anunciou que apresentou várias reclamações junto da Comissão Nacional de Eleições. Em conferência de imprensa realizada depois de o partido mais votado, o PAGC, ter dito que respeitava os resultados provisórios, que lhe davam uma maioria parlamentar, dois dirigentes do MADEM apelaram à calma entre os seus apoiantes e prometeram reagir, mas só depois da resposta da CNE às reclamações feitas. O diretor da campanha eleitoral, Marciano Barbeiro, disse aos jornalistas que os resultados eleitorais que lhe foram atribuídos não são aqueles que de facto alcançou nas urnas. De acordo com os resultados provisórios, o PAGC alcançou 47 mandatos, o MADEM 27 e o PRS 21. Fonte do PRS indicou que o partido também só se vai pronunciar sobre os resultados após a publicação dos resultados definitivos. A lei eleitoral guineense prevê que os resultados definitivos sejam publicados entre 7 a 10 dias após a votação. O centro de Moçambique está em alerta vermelho devido à aproximação do ciclone tropical Idai, numa região em que as autoridades já registaram 15 mortos e mais de 17 mil deslocados devido ao mau tempo. As autoridades estimam que serão necessários 1.100 milhões de meticais, 15,5 milhões de euros para o auxílio às vítimas. As inundações têm afetado as províncias da Zambézia, Tete e Niassa, registando-se a destruição de cerca de 12.500 casas, bem como prejuízos em estradas, pontes e outras infraestruturas. O presidente de Angola, João Lourenço, abre hoje o novo tribunal no Lobito, província de Benguela, inaugurando depois o primeiro tribunal de comarca do país. A cerimónia, organizada pelo Tribunal Supremo de Angola, tem como lema pela independência do poder judicial e a autonomia administrativa, financeira e patrimonial dos tribunais e conta com a participação do chefe de Estado, do presidente do Tribunal Supremo, do Procurador-Geral da República e do bastonário da Ordem dos Advogados. São Tomé e Príncipe acaba de assinar com Portugal, na sede da comunidade da Cplp, em Lisboa, o primeiro acordo internacional do programa Revive para apoiar a recuperação de edifícios históricos do país africano. O turismo de Portugal e o turismo de São Tomé e Príncipe vão ainda promover ações de promoção e capacitação na área do turismo. Portugal assinou igualmente um protocolo de cooperação técnica de apoio ao turismo com Moçambique, assim como celebrou um protocolo de cooperação na mesma área com Angola.
DW África, Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, onde a instalação de internet grátis na praia do Wimbe, na cidade de Pemba, está a ter um impacto positivo na vida dos estudantes. Dizem que o serviço permite-lhes efetuar pesquisas para trabalhos académicos sem quaisquer custos. A reportagem é do nosso correspondente em Pemba, Delfim Anacleto.
Os estudantes de Pemba não podiam estar mais satisfeitos. Agora, já não precisam usar cartão de telefonia móvel nem gastar dinheiro na compra de crédito para ter a internet grátis. Basta ter um smartphone, um tablet ou um computador, ligar-se à rede Wi-Fi na praia do Imbi e seguir as instruções. Bacar Jussa é um dos estudantes de Pemba que utiliza a rede de internet grátis.
Estudo a escola 6 de junho e sou natural de Pemba. A internet daqui me ajuda a fazer meus trabalhos da escola e ter outros conhecimentos de outros países. E até que vou agradecer fazer o meu trabalho, porque vai me ajudar a fazer minhas coisas.
Podem estar ligados à internet em simultâneo 200 utilizadores e cada um tem um tempo de utilização de uma hora. Ahmad Makami, outro estudante entrevistado pela DW África, elogia a iniciativa.
Facilita muito aqui nos telefones. Viemos pesquisar nosso trabalho da escola também. Antigamente eu comprava crédito para converter mega, mas agora uso o Wi-Fi daqui à praia.
Para além dos estudantes, a internet grátis tem sido um atrativo para os visitantes da praia do Imbi. Esta é uma das 15 praças digitais, uma iniciativa do governo moçambicano que já instalou rede de internet gratuita em praças públicas de 10 municípios do país. A cidade de Pemba, em Cabo Delgado, é uma das autarquias contempladas. Edmundo Manhissa é o porta-voz da Autoridade Reguladora das Comunicações.
Estas praças digitais têm como objetivo principal promover a inclusão digital. Ninguém deve pensar que a internet é para aqueles que têm. Desfrutemos de forma positiva, temos que ir buscar aquela informação que precisamos para a escola, para o nosso próprio desenvolvimento, aquela informação que beneficie a nossa comunidade.
A democratização do uso da internet é o principal objetivo do projeto Praças Digitais, que, segundo os cálculos, proporciona o acesso a mais de 57 mil utilizadores por dia em cada praça. Delfio Anacleto, DW África, cidade de Pemba.
DW, do centro da Europa, para si.
Mais um dia de caos e drama no House of Commons, ou seja, a Câmara dos Comuns, o Parlamento da Grã-Bretanha. O Brexit chegou a um aparente beco sem saída, depois da Câmara dos Comuns ter rejeitado as duas versões do acordo firmado entre a Primeira-Ministra do Reino Unido, Theresa May, e a União Europeia, e negado ontem uma saída sem pacto. O resultado da votação foi mais uma vez anunciado pelo presidente do Parlamento Britânico, John Bercow.
The eyes to the right, 320...
A proposta de não sair da União Europeia sem pacto foi aprovada com 321 votos a favor e 278 contra.
The eyes have it. Unlock.
Após a votação de ontem ter, portanto, descartado um Brexit sem acordo, a Primeira-Ministra Theresa May admitiu ser inevitável um adiamento da data de saída para além de 29 de março, cuja duração pode variar. O Parlamento manifestou-se hoje com grande maioria contra uma saída sem acordo, mas tenho que repetir o que disse antes. O que Theresa May quer dizer é o seguinte: o Parlamento Britânico não se pode limitar a dizer o que não quer. Tem sim, mais tarde ou mais cedo, que dizer o que quer. A Primeira-Ministra explicou. Segundo a lei da Grã-Bretanha e também da União Europeia, o Reino Unido terá mesmo que sair da União Europeia no dia 29 de março. A não ser que venha a ser aprovada qualquer alteração a esta decisão. O ónus, a responsabilidade, está, portanto, da parte deste Parlamento. Na moção que Theresa May apresentou para ser debatida e votada, o governo sugere pedir à União Europeia uma prorrogação técnica curta e limitada de 3 meses, até 30 de junho, necessária apenas para passar a legislação necessária caso o Parlamento aprove um acordo até 20 de março. Faltando pouco mais de 2 semanas para o dia 29 de março, data limite para que o divórcio seja concretizado, os deputados britânicos votarão hoje, quinta-feira, se aceitam que a Grã-Bretanha venha a pedir uma ampliação do prazo aos países da União Europeia. E o adiamento, diga-se, terá que ser aceite por unanimidade por todos os restantes países da União Europeia.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Brasil, onde acaba de ser anunciado que a primeira visita de Estado do novo presidente Jair Bolsonaro terá como destino os Estados Unidos da América. Bolsonaro escolheu os Estados Unidos para demonstrar a sua prioridade na política externa, assegurou o seu porta-voz. O chefe de Estado brasileiro começará no próximo domingo uma série de visitas oficiais a países que considera parceiros estratégicos, que principia nos Estados Unidos, seguindo-se o Chile e Israel. Guiné Equatorial, severamente criticada nos Estados Unidos. A persistência de execuções arbitrárias, de presos políticos, de relatos de tortura e de corrupção praticada pelas autoridades, com impunidade, são alguns dos problemas da Guiné Equatorial apontados num relatório do Departamento de Estado norte-americano. Os Estados Unidos da América consideram que o governo presidido por Teodoro Obiang Nguema desde 1979, falhou no que diz respeito a direitos humanos, incluindo direitos políticos. O secretário de Estado norte-americano expressou condolências ao secretário-geral da ONU, António Guterres, pela morte de funcionários da organização na queda do Boeing, ocorrida no domingo na Etiópia, numa reunião que mantiveram em Washington. ONG denuncia exportação ilegal de madeira do continente africano. 10 empresas europeias terão importado, em 2018, madeira explorada ilegalmente na República Democrática do Congo, denunciou hoje a organização não-governamental Global Witness. E, finalmente, o desporto, futebol europeu. Ontem à noite ficou completa a lista dos 8 melhores clubes europeus que se qualificaram para os quartos de final da Liga dos Campeões. O Liverpool, de Inglaterra, bateu o Bayern da Alemanha, em Munique, por 3-1. O Bayern está, portanto, fora da competição, assim como todos os outros representantes da Bundesliga. E o Barcelona, de Espanha, bateu o Lyon, de França, por 5-1. Entre os 8 melhores, este ano estão, portanto, 4 clubes de Inglaterra: Tottenham, Liverpool, Manchester United e Manchester City. Um da Holanda, o Ajax. Um de Espanha, Barcelona. Um de Itália, a Juventus, de Cristiano Ronaldo. E um de Portugal, o Futebol Clube do Porto. Amanhã, sexta-feira, serão sorteadas as partidas dos quartos de final. Nesta quinta-feira realizam-se os jogos da segunda mão dos oitavos de final da denominada Liga Europa. Algumas das partidas: Inter de Itália contra o Frankfurt, da Alemanha, Benfica de Portugal contra o Zagreb da Croácia e Dinamo Kiev da Ucrânia contra o Chelsea de Inglaterra. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E connosco no estúdio novamente o Guilherme Correia da Silva. Guilherme, vou recordar a pergunta do dia, que era: Jonas Savimbi, o líder histórico da UNITA, merece ser homenageado 17 anos depois da morte. O que é que os nossos ouvintes e usuários dizem?
Recebemos mais comentários no Facebook. Senito Dallas Candango escreve que Savimbi foi um grande homem e que tem o seu nome timbrado nos anais da história, não só da UNITA, mas de Angola no geral. Morreu de arma em punho, lutando em defesa dos seus ideais, para o bem-estar do seu povo, não somente para a independência do seu país, mas também para a materialização da democracia em Angola. Teve os seus erros, como qualquer ser humano, mas merece ser consagrado herói nacional num país que é país irmão de Moçambique, onde se destaca o lendário e incontornável Afonso Lhe Cama, líder da Renamo, que morreu vítima de doença nas matas da Serra da Gorongosa. É o que comenta Sanito Dallas Candango. Já Agostinho Tembo diz que Savimbi foi um diabo em pessoa. Por seu lado, Hilário Pascoal Simango diz que Jonas Savimbi foi um grande homem, lutou pela democracia de Angola. Toda a guerra é mortífera e sangrenta e ele não estava a lutar sozinho, escreve Hilário Pascoal Simango no Facebook. E Roberto Fortunato diz que ele merece ser homenageado, sim, porque Angola é um país democrático hoje, graças a este homem. E Roberto Fortunato diz ainda que estamos cientes de como são tratados os partidos de oposição, em particular em África. O que comenta este internauta no Facebook.
Obrigado, e há que dizer que a informação da DW África está em atualização constante. Consulte a nossa página na internet, www.dw.com/português. Eu, António Cascais, despeço-me em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.